Sejam muito bem-vindos ao Memórias de Intercambista, que é um programa que visa trazer as experiências de alunos brasileiros que estudaram ou estudam no exterior. O programa é uma parceria entre a Agência Mediação, o CNU e também o setor de internacionalização da Uninter. O nosso programa está sendo transmitido ao vivo em facebook.com/radiouninter e também no YouTube, em youtube.com/jornalismouninter. E você que está nos acompanhando ao vivo pode enviar suas perguntas no comentário da transmissão e durante todo o programa eu irei ler elas para a Amanda e ela tirará suas dúvidas. Gostaria de agradecer a presença da Amanda Sembrani, que é a nossa convidada de hoje. Ela fez um intercâmbio de um ano para Vigo, na Espanha, entre 2019 e 2020. Foi pelo programa de Bolsa Ibero-Americana, do Santander. A Amanda, ela é aluna de Relações Internacionais do quinto ano. Seja bem-vinda, Amanda, e muito obrigada novamente pela sua participação.
Imagina, eu que agradeço o convite.
Então vamos lá começar a nossa entrevista. Para começar, Amanda, conta pra gente como que você conseguiu essa bolsa, né? E o que te levou a fazer um segundo intercâmbio? Vocês não sabem, mas a Amanda, ela já fez dois intercâmbios e ela vai contar um pouco pra gente desse segundo intercâmbio dela, que foi o mais recente e também foi pelo programa do Santander.
Okay. Então, como já foi mencionado, eu já fiz um primeiro intercâmbio antes e desde a primeira experiência eu tinha muita vontade de voltar a viver fora do país, né? A me inserir numa nova cultura e aprender novas coisas. E claro que isso nos auxilia bastante, ainda mais no perfil de um internacionalista, né? É muito importante as suas vivências internacionais. Então, assim, desde a primeira vez que eu fiz o intercâmbio, eu tinha muita vontade de voltar a viver essa experiência e eu só fui conseguir ter essa oportunidade novamente depois de 5 anos. E como que aconteceu? A Uninter, ela tem uma parceria com esse programa do Banco Santander, que é o Bolsas Ibero-Americanas, e a própria universidade, ela entra em contato com os alunos e ela envia, né, os informativos no nosso e-mail e também no próprio sistema, e foi através disso que eu descobri que havia essa parceria entre a Uninter e o Banco Santander, e foi onde eu fui buscar mais informações, né, através desse informe da universidade, e foi aí que eu fui aprender um pouco mais de como que funciona o processo, né? Então, para quem não conhece o programa e gostaria de saber como é que funciona, o programa é dividido em 5 fases. Então, a primeira fase é a fase de inscrição, então, onde você vai admitir o seu formulário, todos os seus documentos que são solicitados para a inscrição. Depois, a segunda fase, ela é a análise desses documentos, né, onde eles vão verificar se foi enviado todos os documentos dentro do prazo, e a partir das fases eles vão fazendo as seleções, né? A terceira fase, ela é uma fase de entrevistas, né? Então eles vão analisar as suas informações e depois vão entrar em contato com vocês para fazer a entrevista. Ah, perdão, eu me equivoquei. Na verdade, essa é a última fase, a penúltima fase. A terceira fase é a fase da prova. Então, como que funciona? O programa, ele te dá a opção de você ir para países do idioma espanhol ou do português, né? Então, você pode ir para Portugal, na Europa, Portugal e Espanha. E na América Latina eles têm convênios com diversos países também. Então você pode ir para, não vou lembrar de todos, mas para Argentina, Chile, Peru, México. Aí vai depender do quê? Do idioma que você possui, se você conhece o espanhol ou não. E também vai depender das disponibilidades das universidades com os cursos que você faz, né? Então, como eu fazia relações internacionais, eu tentei buscar cursos que tinham mais relação com a minha carreira. Já fui, então, analisando as propostas das universidades e os países também. O meu primeiro intercâmbio, ele foi num país que fala espanhol, então, isso já era uma vantagem para mim, que eu já sabia o idioma, então, me abriu a possibilidade de escolher mais países, né? Então, na terceira fase, eu fiz o exame, né, para quem fala espanhol, são perguntas de compreensão de texto espanhol, e para aqueles que falam português, que vão se candidatar para o processo em Portugal, universidades portuguesas, é uma redação. Então, é feito dessa seguinte forma. E após os resultados das provas, eles vão entrar em contato com os pré-selecionados para fazer uma entrevista. E nessa entrevista, eles vão fazer perguntas sobre os conhecimentos que você já tem sobre o país, sobre as experiências que você já viveu, se você está preparado para embarcar numa aventura de ir para um outro país, onde você não conhece as pessoas, né, onde você pode ter uma certa dificuldade, às vezes, com o idioma ou com a própria cultura. Então, eles fazem toda uma pré-análise para ver se você realmente está preparado para a experiência, né? Então, foi basicamente esse é o processo, e depois de todas essas fases, eles fazem a divulgação. No meu processo, que foi do ano de 2018, né, então eu realizei todo esse processo em 2018 para ir para o meu intercâmbio em 2019. Eu poderia escolher o primeiro semestre ou o segundo semestre, né? Eu optei pelo segundo semestre e enfim, para ter mais tempo hábil depois de ter as respostas para fazer a questão do visto, conseguir a passagem e todas essas informações. Uhum. Para quem não conhece o programa também, ele dá uma bolsa de 3 mil euros para todas as pessoas que ganharam a bolsa, né, todos os classificados, uhum, independente do país. Então, não importa se você vai ir para a Europa ou se você vai para um país da América Latina, o valor da bolsa é o mesmo. E
por
foi
que
você assim,
escolheu a Espanha?
Por que eu escolhi a Espanha? Então, porque eu quando eu fiz meu primeiro intercâmbio, eu fui para o México, né? Então, uhum, eu já tinha uma experiência de um país da América Latina, né? Então, assim, qual que foi a minha análise quando eu escolhi a Espanha? Foi tentar viver novas experiências, viver numa sociedade que é um pouco diferente da nossa, né? Óbvio que todos os países têm as suas diferenças, e, enfim, mas existe uma proximidade, né, das características dos países quando se fala da América Latina e também dos países da Europa, né? Então, eu queria experimentar viver numa sociedade europeia, ver como que funciona, ainda mais porque também tem o benefício de que a Europa, todos os países são ali pegadinhos um ao outro e que eu poderia, quem sabe, aproveitar essa viagem para conhecer outros países também, né? Que a locomoção na Europa é muito mais fácil do que a locomoção na América Latina, né? Os países são bem mais distantes e as ofertas de meio de transporte não são tão diversificadas quanto aqui, né? Então, esse foi um dos critérios. E também, como eu comentei antes, teve a questão do meu curso, né? Então, quando eu comecei a buscar as universidades que tinham combinadas com a Uninter na Espanha, eu comecei a buscar cursos ou de relações internacionais, ou que estivessem interligados com algumas matérias de relações internacionais, né? Eu acabei optando pelo curso de línguas estrangeiras, que eu tinha um objetivo de estudar outros idiomas durante o meu intercâmbio, né? Então, o meu objetivo quando eu vim era estudar o francês, aprimorar o meu inglês, né? E talvez aprender um novo idioma de um outro país também. Então, por isso que eu busquei essa opção de línguas estrangeiras, que para a carreira de um internacionalista é extremamente importante. Hoje em dia, não só para o internacionalista é importante você ter outros idiomas, isso te abre muitas portas, né? Independente da carreira, mas para a nossa carreira de internacionalista é indispensável que você tenha outros idiomas. Então, foram todos pontos que eu analisei na hora da escolha do país, né?
E o que foi mais difícil nessa adaptação? Você já falava espanhol, então acredito que a língua foi uma das coisas mais fáceis para você se adaptar. E o que foi mais difícil?
Assim, a língua eu realmente não tive problema, embora na Espanha, isso é alguma coisa que às vezes a gente não se toca. Na Espanha, eles têm algumas comunidades autônomas que possuem outros idiomas também, né? Então, existem regiões em que, por exemplo, se você vai em Barcelona, é na Catalunha, então eles falam catalão. Eu estive numa região de uma comunidade autônoma em que eles tinham um segundo idioma oficial, que era o galego. Então, eu estive em Vigo. O Vigo, ele fica próximo já, é uma parte da Espanha que fica próximo, pegadinha, a Portugal. Então, assim, nessa região, que é a Galícia, eles também falam o idioma do galego. E até tem uma história interessante para contar para vocês depois sobre isso. Então, assim, é legal também porque você tem contato com novamente um outro idioma, né? Ademais do espanhol, eu tive contato com outro idioma. Mas, para mim, a maior dificuldade mesmo foi a minha adaptação, porque o meu primeiro intercâmbio. Eu fui para um país que também era da América Latina. E na América Latina nós somos muito calorosos. A gente gosta de receber as pessoas, a gente gosta de conversar com as pessoas quando são pessoas de outros países, conhecer mais sobre a cultura, fazer com que a pessoa se sinta assim certa assim desde o primeiro momento assim que ela chega, né? E não é uma crítica, porque a sociedade é diferente aqui na Europa e existem exceções também, mas aqui eles não têm tanto essa fascinação. Como já existe muito estrangeiro, né, na Europa em si, independente do país, eles não têm tanto essa fascinação que nós temos assim por é um estrangeiro, deixa eu receber ele bem, deixa eu falar para ele bem do meu país, da minha cultura. Então, isso para mim foi meu maior choque. Eu já tinha na minha mente, porque a gente já tem esse pré-conceito na nossa cabeça de que na Europa as pessoas são mais frias, que na verdade não é isso. É que a socialização deles é diferente, né? Então, assim, você demora mais tempo para conseguir se inserir na comunidade, mas a partir do momento que você consegue estabelecer uma relação forte com eles, né? Eles são pessoas extremamente leais, são pessoas extremamente queridas também, que vão estar ali para tua disposição. Então, essa foi minha primeira dificuldade assim que eu tive. E só algumas experiências que eu tive, mas eu não quero assustar ninguém que vai escolher um país da Europa. E isso até é uma coisa que eu já comentei com uma amiga também que mora num país aqui da Europa, e ela passou pela mesma situação, que é você está no ônibus e quando você vai entrar no ônibus para sentar, a pessoa coloca a mochila no banco do lado para você não sentar. E não é só com o estrangeiro, não é porque você é um estrangeiro, mas porque eles gostam de estar reservados, sabe? Então, assim, isso para mim foi algo assim muito impactante, assim, eu não esperava. E porque a gente está acostumado de se senta no ônibus, às vezes até começa a conversar com a pessoa, a gente é muito comunicativo, né? Então, para mim, essa foi a principal dificuldade que eu tive. E principalmente na universidade, né? Onde você perdido, assim, você quer estabelecer conexões. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito comunicativa, então eu gosto de estabelecer conexões. E então, essa foi a minha maior dificuldade.
E já falando de universidade, qual foi a maior diferença que você sentiu entre sendo daqui e de lá?
Então, eu entrei numa universidade pública, e essa foi a principal diferença, porque eu estudava na Uninter, eu estudo na Uninter ainda, e é uma universidade privada. Então, assim, eu nunca tive a experiência de estudar numa universidade pública. E foi um pouco diferente também por conta dos horários, porque eu passava praticamente todo dia na universidade. E isso era algo que era muito diferente para mim, porque na minha rotina no Brasil, eu trabalhava durante o dia e durante a noite eu ia para a universidade. Então, isso para mim foi o maior choque, assim, sabe? Passar tanto tempo assim na universidade, sabe? E é uma coisa que eles já estão habituados, assim. Existem pessoas que conciliam o trabalho e a universidade, mas não é tão comum. A maioria dos estudantes, elas se dedicam somente a isso, na Espanha e em outras regiões também. E também o governo tem muitas ofertas para os estudantes, né? Então ele oferece vários auxílios também para ajudar os estudantes. Então, assim, em alguns casos eles não têm a necessidade de trabalhar, né? Então, para mim, assim, na minha experiência pessoal, essa foi a principal diferença. E também a questão dos professores, né? Eu sinto que, na minha experiência em universidade privada, eu tinha o maior apoio dos professores. Eu sabia que se eu tivesse alguma dúvida, assim, é um tratamento um pouco diferente, assim, sabe? Eu senti, pelo menos na minha experiência, assim, é um tratamento mais distante, assim, sabe? Então, é cada um por si, o professor dá a matéria, enfim, bom, vai te responder suas dúvidas, mas é mais ou menos você que luta. Então, assim, para mim, essa foi a principal diferença. E até, assim, que nem eu comentei com vocês, o meu objetivo quando eu fui foi estudar francês, estudar inglês, mas o primeiro mês foi bem difícil, porque eu não consegui me adaptar em classes exclusivas só com alunos espanhóis, assim. E também não consegui me adaptar, assim, com o modelo de ensino dos professores. Então, assim, para mim foi um baque, porque eu tinha um ideal, assim, tinha já algo projetado, e quando eu cheguei, não foi exatamente como eu tinha projetado. Então, assim, é bom a gente cuidar com isso também. Eu sempre falo que é bom a gente não criar expectativas, mas a gente, querendo ou não, a gente cria. E foi um pouco difícil para mim, porque depois de um determinado momento, quando eu cheguei a efetivar minha matrícula, assim, dos cursos que eu ia estudar, eu acabei mudando os cursos. Então, eu não consegui cursar o francês e não consegui cursar o inglês também. Porém, eu fiz a minha inscrição no curso de cultura e língua galega. Né? Então, isso para mim, que era o fato que eu queria comentar com vocês, que foi extremamente assim fascinante para mim, porque eu consegui me inserir na cultura. Através do quê? Eu tinha aulas semanais, 2 aulas por semana, de 2 horas e meia, de idioma e cultura galega. Então, metade da aula era separada para o idioma, então, para a gente estudar as palavras, a gramática, a aplicação. E a outra parte da aula era para a gente aprender sobre a cultura, então sobre a culinária, sobre as tradições, sobre a arquitetura, sobre as origens do idioma, e também a gente tinha excursões nesse programa. Então foi um programa assim que para mim foi fascinante, porque eu consegui, a partir do momento que eu tive essas aulas de galego, de cultura, eu consegui, além de fazer novas conexões, né, com outros estudantes que são estrangeiros, que são de outros países. Então você conhece muitas pessoas de outros países, aprende um pouco da cultura deles também, né? E também foi bom porque eu consegui aprender mais sobre a cultura da região onde que eu estava. E quando você sabe sobre a cultura, quando você escuta a música deles, quando você fala o idioma, você consegue se inserir de uma forma mais fácil. Né? Porque você consegue achar coisas em comum. E a professora que eu tive muita sorte, porque ela morou no Brasil, ela morou em Salvador, então ela falava português, mas assim, a gente nunca falava português, a gente sempre falava em galego ou em espanhol. E então ela tinha muito carinho pelo Brasil e a gente criou uma conexão muito forte, assim. Então foi, para mim foi algo assim muito bacana, sabe? Porque eu pude aprender mais sobre a cultura, estabelecer conexões também. Então, para mim, depois eu consegui perceber que realmente o que eu necessitava, para mim, não era o que eu tinha planejado a princípio, e foi completamente melhor do que as minhas expectativas.
Que bom que superou as expectativas em alguma parte. Se você pudesse citar alguns pontos negativos e outros positivos, quais seriam os principais?
Pontos negativos. Então, o primeiro seria essa questão da inserção, que para mim foi difícil, mas que depois, através desse curso, eu consegui realizar. Eu acho que eu tenho mais pontos positivos. Assim, no começo, quando eu tive essa dificuldade com as pessoas, assim, e não consegui me comunicar, eu tinha uma imagem. Primeiro mês eu tinha uma imagem bem negativa. E depois que eu comecei essas aulas do curso de galego, que eu fui conhecer mais sobre a cultura e tudo mais, que eu fui dar a oportunidade, foi quando eu comecei a ver os pontos positivos. Então eu conseguiria citar mais pontos positivos do que negativos. Um fato importante que eu necessito comentar com vocês é que o meu intercâmbio, ele estava previsto, e esse intercâmbio do Bolsas Americanas, ele é previsto para 6 meses. O que aconteceu foi que no final do meu intercâmbio, eu descobri que havia uma possibilidade de eu prorrogar o meu visto e me matricular novamente para um novo semestre. Então, o que eu consegui foi que eu consegui uma oportunidade de ficar aqui por mais 6 meses e estudar mais 6 meses na universidade. Então, assim, o programa em si, ele é 6 meses. Eu tive uma exceção que eu descobri que eu havia possibilidade de prorrogar. Não se prorroga a bolsa é o valor e depois você tem que administrar esse dinheiro. Mas eu consegui, por conta própria, que eu fui atrás, que eu queria muito ficar. E o que me convenceu a ficar foi que no final do ano passado, eu já tinha alguns amigos do meu primeiro intercâmbio que eu vinha conhecido no México, que eu gostaria de revisitá-los. E também, o primeiro intercâmbio que eu fiz, ele era do Rotary, que é uma ONG internacional que, dentro dos vários programas que ela tem um programa de intercâmbio que funciona da seguinte forma: os clubes fazem a seleção dos jovens que vão participar, e depois um jovem vai para outro país e o clube recebe um jovem estrangeiro, não necessariamente do mesmo país. Então, no meu caso, eu fui para o México e veio um jovem da Alemanha que residia um tempo na minha casa e um tempo em casa de outras pessoas também. Então, assim, esse programa é muito bacana porque você acaba fazendo qualquer programa de intercâmbio bacana, porque você vai conhecer estrangeiros que também estão fazendo o programa de intercâmbio. Então, é legal porque você cria conexões com as pessoas. E, então, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de me reunir com a família desse intercambista que morou na minha casa, de passar o Natal com eles. Então, assim, isso que foi algo sensacional, assim, que a gente tem que levar em consideração, assim, as amizades que você faz. Então, você acaba abrindo portas em diversos países, né? Isso vai depender, é claro, também de você, né? Então, se você consegue, se você tem essa habilidade de comunicação, mas é inevitável, um ou dois amigos você vai fazer quando você está fazendo intercâmbio. Então, assim, eu tive a sorte de poder visitar eles. E quando eu pude visitar alguns países aqui na Europa, que eu comecei a verificar, assim, muitos pontos positivos, né? A fácil locomoção, que existe muita oportunidade para estrangeiros, porque existem muitos estrangeiros que estão aqui trabalhando, estudando. Então, assim, esses são os pontos positivos. Você sai da sua bolha, sabe? Porque às vezes a gente fica tão acostumado. Eu, no Brasil, eu tinha uma rotina muito intensa de trabalho, universidade, que às vezes a gente acaba não pensando que existem outras oportunidades fora, sabe? Eu já tinha vivenciado essa experiência antes, mas depois que você volta para o seu país, é um momento um pouco difícil. Eu acho que esse é um ponto negativo que a gente tem que falar sobre o intercâmbio. É a sua readaptação no seu país. Porque, assim, você viveu, você viu muitas coisas que as pessoas que ficaram não viveram. Então, você acabou evoluindo de uma certa forma, mudando o seu próprio ser. E quando você volta, é um pouco difícil você se readaptar na porque as pessoas que estão te esperando, elas estão esperando a pessoa de antes, e às vezes você mudou muito. Então, assim, é um pouco difícil também você se readaptar com as pessoas, se readaptar com a sua rotina, criar uma rotina novamente e se desvencilhar também da experiência que você teve, né? Então você fica, ai, meu Deus, os meus amigos, se eu estivesse nesse país eu estaria fazendo isso agora, sabe? Talvez tenha lugares, por exemplo, lojas que você foi ou experiências que você viveu que no seu país você não tem e você sente muita falta. E da mesma forma, quando você está no exterior também, você também sente muita falta do seu país, assim, coisas que naquele local não tem. Então, assim, eu acho que o mais difícil do intercâmbio, não só dessa experiência, de todas as experiências quando você faz um intercâmbio, é isso, assim, sabe? Porque você nunca volta a ser a pessoa que você foi, você agrega muito mais, né? E é difícil porque você fica com o seu coração, assim, dividido, assim, entre os países que você ficou e o país que você, que é o seu país de residência, né, seu país natal. Então, assim, é difícil você conseguir conciliar isso, assim. Acho que esse é o ponto negativo, assim, que eu veria.
Você contou pra gente que você conseguiu estender o seu intercâmbio. Então, você ficou nele nesse período de pandemia. Aproveitando isso, tem uma pergunta do YouTube, do nosso coordenador Guilherme Carvalho. Ele falou, oi Amanda, que dica você daria para quem pretende estudar fora, num período como o atual, marcado pela pandemia e pela alta do dólar?
Então, eu tenho, assim, no momento atual, eu tenho buscado alternativas de continuar estudando aqui na Europa. E então, eu também me enquadro um pouco nessa pergunta, porque eu também tinha planos para depois, e que no meio de tudo isso aconteceu a pandemia e esses planos foram mudando, né? Eu acho que o momento atual, ele é complicado porque é difícil você fazer planos, porque você está numa incerteza, você não sabe se você vai conseguir concretizar. E quando você faz planos, querendo ou não, a gente cria uma expectativa para realizar isso. Mas às vezes não depende só da gente. Então, assim, o que eu tenho visto é que tem muitos países que tem investido num intercâmbio virtual, digamos assim. E isso é uma coisa que talvez os estudantes que têm interesse em fazer um intercâmbio no momento poderiam procurar mais informações. Eu vejo que tem universidades na França que estão fazendo isso. Você faz a sua inscrição na universidade e você consegue realizar esse primeiro semestre, pelo menos, né? Esse semestre que vai começar agora em setembro, porque as aulas aqui na Europa elas começam em setembro. Então, assim, tem muitas universidades que estão ofertando essa possibilidade de você fazer o intercâmbio o primeiro semestre à distância, você faz no seu país, né? Mas com outras alternativas, né? Tentando fazer reuniões sociais, via as plataformas. Então, assim, é a forma com que as universidades estão tentando se adaptar e fazer dessa experiência, assim, possível nesse momento em que tem muitas fronteiras fechadas, em que você, por exemplo, o brasileiro, ele praticamente não é aceito em nenhum país do mundo, no atual cenário que a gente está vivendo. Então, isso é complicado, porque eu sei que tem muita gente que tinha planos para esse ano de realizar um intercâmbio e isso acabou acontecendo. Eu sei que tem universidades que estão ofertando isso e eu acho que é uma solução. A gente não sabe, como eu comentei, se no próximo semestre, se no ano que vem, a gente já vai ter as fronteiras liberadas, a gente já vai ter conseguido passar por tudo isso, se a gente vai ter uma solução ou não. Então, assim, para não perder esse tempo, não vai ser o mesmo, óbvio, né? A melhor coisa é você estar num outro país, você estar inserido num outro idioma, para você aprender um outro idioma, para você aprender mais sobre a cultura. Então, assim, não é tão fácil, mas infelizmente é a alternativa que a gente tem no momento, né? Então, que eu tenho visto é que as universidades têm feito isso, ou também eu tenho visto aqui na Europa, eu não sei em outros países, mas aqui na Europa os países eles têm um programa que é o de intercâmbio, que é o Erasmus, para países europeus, né, para estudantes de países europeus do espaço Schengen. E eles têm um programa que você faz o intercâmbio, por exemplo, se você quer fazer um intercâmbio para você aprender o inglês. Você faz o intercâmbio na França mesmo, mas com uma família inglesa que reside na França. Então, essa é uma outra alternativa. Então, eles estão buscando outras alternativas para criar essa aparência de que a gente está no outro país, mas no momento, para não se deixar em stand-by, é a solução que eles têm encontrado.
Agora, voltando às suas experiências no intercâmbio, você me contou que no primeiro mês você foi totalmente diferente, você só via pontos negativos. Em algum momento você pensou em desistir? Ou quando você ainda estava aqui no Brasil, você falou: será que eu vou? Pensou em desistir em algum momento?
Não, não pensei em desistir, porque assim, como eu comentei no princípio, eu gostei. A minha primeira experiência, para você ter uma ideia de quanto foi forte para mim, a primeira experiência de intercâmbio foi o que me levou a escolher a minha carreira de relações internacionais. Então, para minha vida, foi um divisor de águas. Eu já tinha vivido essa experiência, nenhuma experiência é igual a outra. Então, eu não quis buscar um outro intercâmbio para tentar igualar, para tentar reviver essa experiência, porque não ia ser o mesmo. Eu não sou a mesma, o país não vai ser o mesmo, o idioma não vai ser o mesmo, talvez, né? Então, assim, eu não tentei reviver isso, mas a minha primeira experiência foi tão incrível que eu fiquei com esse, assim, esse gostinho de que eu quero mais, assim, que eu preciso viver isso. Porque quando você vive uma experiência internacional que é positiva, claro que tem os problemas, tem os pontos negativos, mas você precisa saber pesar o que vale mais durante essa experiência. Eu tive pontos negativos, mas eu busquei pesar mais os pontos positivos, né? Assim, não tentar me deixar abalar. Eu lembro que teve um dia, nesse primeiro mês, que eu tava bem atordoada, que eu falei assim: não vou conseguir, tá muito difícil para mim, eu não tô acostumada com esse sistema. Que eu falei assim: não tive na minha cabeça nenhum momento de desistir, mas eu fiquei pensando: e agora, o que que eu faço? Eu continuo insistindo, porque eu insisti, eu fiquei um mês tendo essas classes, mas chegou um determinado momento que eu conversei com uma amiga muito próxima para mim, e ela falou assim: Amanda, você tem que, primeiramente, lembrar por que que você está aí. Você está aí para viver uma experiência boa, não uma experiência ruim. Então, se você viu que essas matérias que você tinha pensado que seriam boas para você, que você iria se sair bem não estou correspondendo às suas expectativas, busca outras matérias, busca outras possibilidades, né? Eu ainda estava em tempo de trocar as minhas matérias, então eu falei assim, não vou levar isso como algo negativo, vou buscar uma solução, e foi quando eu mudei as minhas matérias. Porque assim, nas universidades aqui na Europa, eles têm as matérias que são exclusivas com estudantes do país, e eles têm matérias específicas para alunos estrangeiros. E eu tinha escolhido todas as matérias que eram específicas apenas para os nacionais, né? Para os espanhóis, no caso. Então eu falei assim, por que não me inscrever nas matérias que são para os estrangeiros? Porque os professores, eles já têm ideia de que talvez o estudante não saiba tão bem o idioma, eles já têm um suporte diferente. E foi o que eu fiz, eu acabei mudando para essas matérias, que talvez a princípio assim, não seriam as minhas primeiras opções, mas que eu sei que seriam matérias que eu iria aprender, que iria ser bom para mim, né? Eu iria adquirir conhecimento e ao mesmo tempo eu iria ter prazer estudando, porque não, eu acho que não tem pior coisa do que você sonhar tanto com o intercâmbio, chegar e você não se identificar com aquilo que você tinha planejado e depois ter que ficar arrastando isso. O intercâmbio, ele não é para ser uma experiência negativa para você, pelo contrário, para ser algo bom, né? Uma experiência nova, aprender coisas novas. Então foi aí que eu falei assim, verdade, eu vou mudar essas matérias, e mudei para o curso de galego também. Eu tive outras matérias além do galego, mas essa foi a minha experiência assim que mais me marcou, e eu falei assim, se eu tivesse escolhido, eu não teria escolhido tão bem, assim. Então, foi muito bom. Então, a alternativa que o plano B foi muito melhor do que o plano original.
A Amanda não está no Brasil ainda, ela estava me contando antes que ela tem outros planos. Você pretende fazer outro intercâmbio? Conta pra gente como é que você pretende, que você ainda não voltou para o Brasil.
Então, o meu plano original antes da pandemia era terminar minha carreira aqui na Europa, né? Existe essa possibilidade, por exemplo, para os estudantes brasileiros, se a gente for pensar em Portugal, várias universidades em Portugal têm uma parceria que você, por exemplo, consegue usar a sua nota de Enem para entrar na universidade. Você tem que fazer os exames da universidade, né? Vestibular da universidade, por exemplo. Também tem então você tem a opção de entrar como estudante internacional ou você tem a opção de entrar como uma transferência de curso. Você pode fazer isso. É muito mais burocrático do que eu pensei que seria. Eu pensei que seria mais fácil, mas não é. E aí teve todo o contexto do coronavírus, então foram difíceis esses últimos meses do meu intercâmbio, e teve momentos que eu cheguei a pensar, será que valeu a pena eu ter prorrogado? Porque eu prorroguei, peguei a documentação da minha prórroga, e 2 semanas depois a Espanha entrou em confinamento total. Então, é você não poder sair, você só poderia sair, você só era autorizado a sair para ir ao supermercado ou para ir à farmácia. Uma pessoa, não podia ir mais de uma pessoa do mesmo convívio familiar. Então, assim, eu cheguei durante o confinamento a ficar 3 semanas sem sair de casa, de um apartamento. Então, assim, foi difícil, foi barra dura. E nesse momento eu fiquei pensando, será que valeu a pena eu ter prorrogado? Talvez se eu tivesse no Brasil, no momento, nesse momento, no princípio, em março, no Brasil a coisa não estava tão séria. Eu estava pegando aqui na Europa, né? Agora se reverteu, e agora está se revertendo novamente, porque novamente estão voltando a subir os casos na Europa também. Isso também está relacionado com. Eu imagino, não sou especialista, mas imagino que seja relacionado também com as estações, né? Agora tá começando a esfriar um pouquinho aqui, vocês estão terminando o inverno aí no Brasil, então eu imagino que tem um pouco de relação com isso. E, enfim, então, assim, é um momento de muita incertidumbre. Eu tinha esse meu plano de terminar, não consegui fazer a minha inscrição. Então, assim, no momento eu tô tentando ver se eu consigo fazer uma inscrição para estudar idioma, porque no momento eu tô. Não estou na Espanha mais, eu estou na França. Então, assim, pensei, bom, é um momento que eu posso tentar fazer uma inscrição e estudar o idioma aqui, ou talvez tentar uma universidade aqui também. Mas também, segundo o plano, já reativei a minha universidade no Brasil para já terminar a distância também, para não ficar parada, né? Mas Estou tentando verificar se eu consigo uma forma de ficar aqui, de continuar estudando na Europa, porque o momento no Brasil não é um momento ideal, né? Então, assim, eu também tenho muito medo de voltar e não conseguir me inserir no mercado de trabalho novamente, porque eu sei das condições do nosso país, né? A gente acompanha pelas notícias, então, assim, é um momento de incertidão. Se eu não conseguir ficar aqui também, obrigatoriamente, eu terei que voltar, mas eu estou tentando, né? Então, no momento, estou aproveitando o que eu estou vivendo, embora a gente aqui também não existe mais o confinamento, as pessoas já podem sair, as pessoas já estão trabalhando, os alunos já voltaram a estudar, vão começar as aulas na universidade, mas também com todos os cuidados, né? Durante todo momento, com máscara, não se sai se não se tem necessidade, né, de sair, pelo menos não onde eu tô. Então, é mais ou menos isso, assim, a mesma situação que vocês estão passando de tentar se imaginar, assim, tentar fazer planos, eu também estou passando pelo mesmo, de tentar fazer planos, mas é complicado quando o momento é tão incerto, você também acaba querendo se proteger, né, não criar expectativas e depois não conseguir realizar, é difícil, então...
Ainda mais em
mais ou menos assim. Sim. Com certeza. É difícil passar. Para mim foi muito difícil passar o confinamento longe da minha família, né? Então, assim. E ainda mais porque me preocupo com a família também. Então, assim. Uma parte da minha família consegue trabalhar home office, outra parte não, então eu fico preocupada com eles. Eles também ficam preocupados comigo, embora que a situação esteja mais controlada do que no Brasil. Então, assim, é difícil passar por todo esse momento longe da família, embora no Brasil também a gente saiba que o ideal é você não se reunir com você, então... Não poderia estar com toda a minha família também, então, de certa forma, eu fico aqui torcendo para que eles estejam bem e eles também torcendo para que eu esteja bem aqui.
Isso aí. Para finalizar, quiser deixar algum conselho, alguma dica para algum estudante, né, que pretende fazer um intercâmbio, o que que você falaria para eles?
Eu diria, não desista, porque, assim... Eu, se fosse depender das minhas condições ou das condições da minha família, eu não conseguiria ter realizado nenhum dos dois programas que eu realizei. Então, às vezes, quando você não tem as condições financeiras que te propiciam mais facilmente conseguir fazer um intercâmbio, é difícil. Você procura, 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 porque geralmente os programas de intercâmbio, os pacotes, são caros, né? São por um tempo pequeno, são caros, mas existe muita oferta. Então, assim, não desista, se inscreva nas feiras que tem de intercâmbio, se inscreva no que você encontrar, procure, procure muito na internet porque tem. Se você tem um outro idioma também que você possa buscar, facilita, porque nem sempre você vai encontrar essas ofertas no português, né? Você pode encontrar em inglês ou em espanhol, ou em outro idioma também. Assim, não desista, porque do meu primeiro intercâmbio ao meu segundo intercâmbio, eu levei 5 anos para conseguir essa oportunidade, mas eu me inscrevi em outros processos e eu não consegui ganhar bolsa, ou eu não consegui por conta financeira. Então, assim, mas em nenhum momento eu desisti. E o intercâmbio, ele é uma experiência extraordinária. E até por isso que eu aceitei o convite para conversar sobre o intercâmbio. Eu espero ter auxiliado as pessoas, esclarecido dúvidas, ou ter dado ainda mais aquele, sabe, aquela ajuda, sabe, que faltava talvez para incentivar as pessoas a realizarem o programa de intercâmbio, porque são experiências extraordinárias, assim, sabe? Você ter contato com pessoas de outro país, você ter contato com uma outra cultura, com outro idioma, é enriquecedor como pessoa, como profissional. Então, assim, vale muito, muito, muito a pena. E eu tenho certeza que esse não foi o último programa que eu participei, eu tenho certeza que eu vou participar de mais. Porque quando você vive essa primeira experiência, você não quer parar mais de viver novas experiências como essa. E vale muito a pena. E se você realmente tem um sonho de realizar um intercâmbio, espere. Às vezes não é exatamente no momento que a gente deseja, mas pode chegar a oportunidade e você pode conseguir realizar esse grande sonho, né? E mesmo quando você estiver longe, talvez você já estiver no seu intercâmbio e seja difícil a adaptação, não desista. Sempre dê uma segunda chance. Independente das pessoas, às vezes, tem que ter outras alternativas. Essa minha segunda experiência foi para mim aprender isso. Né? Se às vezes as pessoas não são tão receptivas quanto você imaginava, busque coisas assim em comum com elas, assim, que você possa se conectar de uma outra forma, né? Mas não desista. Assim. É uma experiência incrível que com certeza vai mudar a sua vida, então vale muito a pena.
Tá certo. Chegamos ao primeiro programa do Memória de Intercambistas. Eu queria agradecer a Amanda, que ela é estudante de Relações Internacionais da Uninter. Muito obrigada, Amanda, pela sua participação e disponibilidade de conversar com a gente, esclarecer as dúvidas, né, que alguns alunos poderiam ter.
Se quiser, se imagina.
Se quiser alguma coisa, fica à vontade.
Muito obrigada. Agradecer a oportunidade. É um tema que eu gosto muito de conversar. Eu gosto de falar com as pessoas sobre isso, porque eu gosto de incentivar, sabe? É uma experiência que, para mim, mudou completamente, assim, a direção da minha vida, assim, definiu o perfil de carreira que eu iria seguir, fez com que eu tivesse novos objetivos, assim, enquanto pessoa. E, então, assim, é um tema muito gostoso de conversar e eu tenho certeza que vale muito a pena. Então, assim, agradeço novamente o convite. E se caso alguém tenha alguma dúvida, também me coloco à disposição para conversar mais e ajudar de alguma forma.
Tá certo. O Memória de Intercâmbio é uma coisa trazer a experiência dos alunos brasileiros que estudaram ou ainda estudam no exterior. Ele é uma parceria entre a Agência Mediação, o CNU e também o setor de internacionalização da Uninter. Ele é transmitido ao vivo em facebook.com/radiouninter e também no YouTube, em youtube.com/jornalismouninter. Até breve. Tchau, tchau.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.